Senhor Deputado, vamos agora começar com a audiência ao que CISP. Estamos à espera que eles entrem.
Eu sei, mas... Ia sugerir só que aprovássemos o relatório que o PCP apresentou para despachar esse ponto, mas assim sendo, já cá estão.
Senhoras e Srs. Deputados, vamos então iniciar a audiência com o CSISP. Já temos entre nós a delegação do CSISP, composta pelo Sr. Professor Dr. Joaquim Morato, Presidente do CSISP e do Instituto Politécnico de Porto Alegre, o Sr. Professor Dr. Carlos Maia, Presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco, e o Sr. Professor Dr. Vicente Ferreira, do Instituto Politécnico de Lisboa. Como sabem, o assunto tem a ver com a missão das diferentes instituições do ensino superior e a articulação da oferta formativa no ensino superior, e nessa perspectiva nós vamos dar a palavra ao Sr. Presidente do CSISP, e tem a ver, esta matéria prende-se com a discussão do projeto de resolução que irá acontecer precisamente amanhã no plenário, que é o projeto de resolução 668-12 do PSD e do CDS. Tivemos também, por parte da 5ª Comissão, se não me... exatamente, um mail em que o Sr. Secretário de Estado do Orçamento, quando inquirido sobre matéria de transferências para os politécnicos, remeteu para o Ministério da Educação também que essa obrigação estaria na competência do Ministério da Educação no âmbito das transferências mensais para a Caixa Geral de Aposentações. Portanto, este é o enquadramento da audiência, e eu dava a palavra então por 10 minutos ao Sr. Presidente do CSISP, Sr. Professor Dr. Joaquim Morato. Faz favor, tem a palavra.
Muito boa tarde a todos, Srs. Deputados. Muito obrigado por terem entendido esta audiência, que foi marcada também de uma forma muito rápida e que nós agradecemos bastante. E como o tempo é pouco, eu vou-me cingir àquilo que é mais relevante na nossa opinião, e depois, obviamente, estaremos disponíveis para outras questões que queiram colocar. A nossa vinda prende-se essencialmente com o projeto de resolução 688, como acabou de ser dito, mas queríamos aproveitar para deixar alguma informação adicional e que contextualiza exatamente as nossas razões e os nossos argumentos perante este projeto de resolução. O projeto de resolução causou-nos algum incómodo por ser vazio, por ser pouco concreto, e porque não nos diz claramente nenhum caminho e deixa tudo em aberto. E traz algumas pressões que nos levam a querer que seja um caminho diferente daquele que nós entendemos que seja o mais correto. E de forma muito clara, gostaria de dizer quais são esses aspectos, não é? Nós achamos que no projeto de resolução fala-se em segmentação. Quando se fala das missões, fala-se em segmentação e em complementaridade. E essas duas expressões levam a crer que o que está no pensamento é de que há um sistema em que esse sistema tem um início, e esse início é a missão do Politécnico, com a formação de curta duração, e que depois a Universidade dará continuidade. Pode não ser isso, essa a leitura correta, mas o que está escrito presta-se a fazer esta interpretação, e o que nós entendemos e defendemos é que são dois subsistemas que devem ter missões diferentes e são caminhos alternativos, são perfis diferentes, e que devem fazer todo o caminho, toda a fileira formativa, e não duas peças de um mesmo caminho. E a outra questão, prende-se com o número 3 da própria resolução, em que, de uma forma... Aliás, ainda nos considerantes fala-se do mimetismo e foca o mimetismo depois da palavra politécnico, como se o mimetismo existisse só do lado do politécnico, quando não é essa a verdade. Nós conhecemos as derivas que têm acontecido ao longo dos tempos, não é? E por diversas razões, mas se ela existe, existe nos dois subsistemas, claramente. E, portanto, também a expressão, como está escrita nos considerandos, conduz claramente a que seja do subsistema politécnico, o que não é verdade. E depois o último ponto, em que diz claramente que devem ser os politécnicos responsáveis pela formação de curta duração, no sentido de se alcançarem as metas, a meta 2020. Se alcançar esta meta, que nós não temos nada contra, como é evidente, compreendemos e temos dado essa resposta sempre, demos desde logo com os cursos de especialização tecnológica, nem sendo curso de ensino superior, e portanto não há qualquer dúvida que temos essa capacidade e estamos prontos para dar essa resposta, mas a forma como está apresentada empurra-nos mais uma vez para a formação curta, ciclos curtos apenas. E essa questão nós entendemos que não é esse o nosso caminho. E por isso fizemos uma reflexão nos últimos dois anos, sensivelmente, e que nos conduziu a pedir um estudo de um centro com prestígio europeu e que foi entregue e apresentado no dia 24 e que nós tivemos a oportunidade também de entregar aqui na Comissão para que fosse divulgado por todos os senhores deputados. E esse estudo indica-nos, não recomenda nada, não foi isso que pedimos, mas indica essencialmente ou mostra qual foi o caminho percorrido pelos diferentes países sobre as mesmas questões, no fundo. Todos nós passamos exatamente pelas mesmas questões e quisemos saber como é que outros países, confrontados com os mesmos problemas, como é que os ultrapassaram e quais os prós e contras, não é? E nesse documento estão dadas muitas respostas, dessas respostas a estas questões, que nos pareceram muito interessantes. Não significa que concordemos com todas, não é isso que está em questão, mas mostra efetivamente como é que os países enfrentaram. Enfrentaram a rede de ensino superior, a reestruturação, um ou outro país que passou do binário para o unitário, o que é que aconteceu? Quem permaneceu no binário, como é que aprofundou esse sistema? Como é que se confrontou com a questão das fusões, que é uma palavra que é falada e é por vezes um tabu, que nós não temos qualquer problema, entendemos que a devíamos trazer para cima da mesa e ponderarem-se tudo. E, de facto, o que ali está é que mostra exatamente os perigos e as dificuldades que aconteceram nos diversos países que enverdaram por esse caminho e mostra também os fatores críticos de sucesso que quem decide avançar por esse caminho tem que tomar em consideração. E está lá. E, portanto, ajuda claramente a todos que enveredem ou deixem de enveredar por esse caminho. É um bom documento também em termos pedagógicos para todos nós. E mostra essencialmente uma coisa, que não há instituições de ensino superior sem formação avançada e sem investigação. Quer dizer, jamais existe em canto algum do mundo existe ensino superior sem estas duas componentes. E, portanto, ficarmos amarrados a uma oferta que não nos dá esse espaço para a investigação é destruir um sistema de ensino superior. E é exatamente isso que nós achamos mais relevante. Mudanças, com certeza, têm acontecido e irão acontecer e nós estaremos disponíveis, obviamente, para cooperar em todas as mudanças que entenderem por bem. Mas alertamos essencialmente para este facto, é que a percepção que existe hoje do politécnico não corresponde à realidade dos politécnicos. Há sempre aqui uma diferença muito grande entre aquilo que é percepcionado e a realidade, os factos. E por isso, porque há uma evolução muito rápida neste subsistema. Quem o conhece bem e o conhecia há 10 anos não tem nada a ver com o que é hoje. E, por vezes, quem olha para o sistema e procura equacionar alterações pode não ter em conta alguns desses aspectos e que nós procuramos, no documento que distribuímos, assinalar de uma forma muito sintética um conjunto de indicadores que nos parecem que são relevantes nesta matéria. Alguns aspectos que parece que às vezes é ignorado, mas temos cerca de quase 40% dos alunos do ensino superior público, o que já não é pouco, não é? E apesar disso, temos um peso no financiamento de 27% apenas do ensino superior. E temos um custo por estudante de 2.400 euros, enquanto a universidade, o custo médio é de 3.000. E quando se diz que não há alunos nos politécnicos, também não é verdade. Ainda este ano estão inscritos 108% do número de vagas apresentado. 108% são os valores confirmados, que estão inscritos, que foram entregues à tutela. Portanto, não é verdade que isso também aconteça. Se me disserem que há instituições que têm menos alunos e outros que excedem, é muito, claro que sim. Existem, obviamente, realidades bem diferentes em todo o país. Mas há aqui um conjunto de indicadores que nós procuramos trazer a esta nossa apresentação e dizer que o orçamento do ensino superior politécnico, no seu todo, pesa 13 centésimas de um ponto percentual, portanto 0,13% do orçamento de Estado. É disto que nós estamos a falar. É, portanto, também parece-me que não é por razões financeiras que leve a fazer aqui uma intervenção. E, além disso, nós temos um património recentemente conquistado de mais de 2.500 doutorados e com mais de 2.200 a fazer o programa de doutoramento, que o país não pode prescindir, quer dizer, que me parece absolutamente necessário, que foi um investimento feito num contexto de cerca de 12 mil doutorados no país, de termos mais de 4.500, parece-me que é de absoluta necessidade de fazer render este património, estes recursos que temos. E, portanto, achamos que o caminho que deve ser seguido na senda dos países europeus também é este, é de facto dar condições ao ensino superior politécnico de se afirmar em caminhos paralelos. E, portanto, quando nós apresentamos, entre muitas outras propostas, um programa específico na Fundação para a Ciência e Tecnologia, para poder dar respostas a projetos de instituições politécnicas em parceria com empresas, nos clusters regionais, que possam trabalhar com as entidades regionais no desenvolvimento de produtos concretos para as empresas, não é? Achamos nós que é este o nosso espaço. A empresa, claro, tem o espaço de investigação fundamental, também na investigação aplicada, e os politécnicos pensam que têm a partir da investigação aplicada para o desenvolvimento de produtos. E o que acontece neste momento é que a Fundação para a Ciência e Tecnologia, ainda há pouco tempo, entregou 91 milhões de euros a projetos, não é? E, fundamentalmente, os critérios são... Não é fundamentalmente, os critérios são sempre os mesmos, e nós, para conseguirmos ter algum projeto aprovado, temos que ser investigadores universitários, porque os critérios são aqueles. Se nós não tivermos a produção científica, tal como professor universitário, e não fizermos o percurso de um professor universitário, se não tivermos centros de investigação tal qual como nas universidades, não temos hipóteses de aceder a este tipo de financiamentos. E, portanto, tudo como está organizado leva-nos a sermos professores universitários e exercer a profissão nos politécnicos. Obriga-nos a entrar para a carreira, a fazer o doutoramento nas universidades, a produzir em termos científicos, tal qual como um professor universitário, a fazer a agregação nas universidades para progredir nas carreiras, a fazer toda uma carreira universitária e depois como é que é possível diferenciarmos os sistemas, não é? Porque efetivamente nós temos um percurso exatamente igual a um professor universitário, mas a trabalhar num subsistema que queremos que seja diferente e a produzir trabalho de forma diferente. E é esta falta de autonomia plena que nós achamos que deveríamos ter acesso neste sentido, para marcar a diferença, para nós podermos trabalhar de forma diferente. E, portanto, trouxemos essa informação e salientávamos, por último, que penso que está a atingir o tempo, salientava, por último, uma questão que deixámos ontem, não sei se já têm acesso, que ainda é um documento preliminar de um estudo que estamos a terminar em 7 institutos politécnicos, com uma equipa de investigação coordenada por investigadores da Universidade do Minho e da Universidade do Porto, e que procura avaliar o impacto socioeconómico destas instituições nas respectivas regiões, e onde retiramos informação bastante importante, fundamentalmente neste período, onde somos dos principais empregadores, temos um efeito multiplicador do emprego no mínimo de 2, no máximo de 5, que acho que é um indicador importante e ainda mais importante nesta altura, que somos responsáveis, em termos médios, por um emprego de 12% da população ativa nas regiões onde estamos inseridos, que cada euro tem um retorno superior a 4%, cada euro do Orçamento de Estado tem um retorno superior a 4%. Portanto, são indicadores relevantes do nosso peso e da nossa importância em termos regionais, no desenvolvimento regional. Portanto, é uma informação que penso que é relevante também nesta altura. E por isso, para terminar, o documento que entregávamos e a razão que nos trazia aqui, no fundo, é dizer que sempre estivemos e continuaremos a estar disponíveis para trabalhar com tutela em encontrar o melhor caminho. Isso não temos qualquer dúvida. Nem reclamamos por outra coisa. Sabemos bem que a realidade muda, as necessidades de resposta das instituições de ensino superior são diferentes. E nós, obviamente, estamos prontos para trabalhar nesse sentido. Entendemos que a missão deve ser aprofundada, sem dúvida, mas concretizada com o discurso que eu acabei de falar, que eu acabei de proferir, da fileira formativa, da investigação aplicada e desenvolvimento de produtos. É absolutamente necessário nós termos aí um papel importante, obviamente no respeito pela autonomia das instituições, e por último, o ponto que achámos que não era muito correto foi que o Ministério nos comunicou que iria fazer essa negociação instituição a instituição, e a chamar instituição a instituição para fazer essa negociação. E nós entendemos que não é a maneira mais correta. O que nós entendemos é que deve ser o Conselho, com todos os seus membros, que deve falar com a tutela e perceber qual é a política que tem para o ensino superior no seu todo. E depois sim, e depois avançarmos por uma negociação, se for necessário, individual ou regional ou aquilo que for. Mas entendemos que este ponto acho que é relevante. Devemos todos entrar num consenso para não nos dividirmos, porque não vai resultar, com certeza, e não será esse o melhor caminho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu fui tolerante, acho que com a compreensão dos seus deputados também. Iríamos então agora passar às questões dos grupos parlamentares. Começaria pelo PSD. Sr. Deputado Pedro Lins, faz favor. São 3 minutos, peço desculpa, 3 minutos para cada intervenção. Enfim, esperando que seja suficiente para a dimensão das questões que tenham a colocar. Com a tolerância.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu começo por cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, professor Joaquim Morato, professor Carlos Maia, o professor Vicente Ferreira, enfim, que para além do lugar que ocupam neste momento, enfim, muito prezo como colegas e que, enfim, que não queria deixar de dizer aqui. Confesso de lhes dizer o seguinte: eu, ao ler isto, pensei que eventualmente vínhamos falar fundamentalmente no projeto de resolução. Mas o professor Joaquim Morato alargou tanto que vai ser difícil em 3 minutos dizer qualquer coisa. Mas eu também lhe vou dizer que escrevi aqui 2 ou 3 páginas e vou-me limitar a isto. Apenas escrevi uma palavra que eu vou-lhe dizer o que é, com toda a sinceridade, que é desconfiança. Enquanto, eventualmente, no sistema do ensino superior, existir esta desconfiança entre os seus atores principais, nós não conseguiremos fazer nada. Eu já sentia isto há bastante tempo e confesso, infelizmente, que é capaz de continuar a existir. Não discuto agora se há razão ou não há razão, mas talvez haja aqui um motivo forte para eventualmente ultrapassarmos essa situação. Eu queria, contudo, dizer-lhe que acho que todos nós, neste momento, e agarrar as coisas que neste momento, enfim, provavelmente reconhecemos, é que é necessário fazer uma reorganização da rede do ensino superior. Agora, não queria que esta rede, que a razão fosse pura e simplesmente invocada o aspecto económico, porque acho que é um erro tremendo, é extremamente limitado. Nós temos, sinceramente, de olhar para isto e dizer: a prioridade da prioridade é melhorar a qualidade. Melhorar a qualidade tendo em atenção, neste momento, a evolução que houve nos últimos tempos. Por isso, para tentar rapidamente dizer, eu apenas lhe dizia aqui o que é que me parecia que neste momento que eram três pontos que são essenciais cumprir. Primeiro ponto, reconhecimento da autonomia e da complementaridade, acho que sim, e utilidade dos diversos sistemas de formação, politécnico e universitário. Autonomia, complementaridade e utilidade que eles têm. Cada um, na minha perspectiva, com uma especificidade ou uma metodologia própria de formação. Assegurando todo o tipo, e aqui atenção, todo o tipo de transversalidade. Não é possível, neste momento, encontrar, não estamos a falar de dois sistemas perfeitamente autónomos, estamos a falar de dois sistemas que têm autonomia, mas têm a obrigação de garantir uma transversalidade entre eles. Com o objetivo final, que é sempre a qualidade da formação, da investigação e o apoio ao desenvolvimento. É muito importante que se fale nisto. Neste pensamento não é posta em causa os graus. E eu aqui gostava de chamar a atenção, provavelmente se calhar ainda não lhe chegou às mãos, um projeto de decreto-lei que foi enviado e que eu acho que isso vos deu pelo menos um certo conforto a dizer, não senhor, o segundo ciclo, até por uma alteração de um decreto-lei de 2006, parece-me que é, está garantido aos politécnicos. Por isso eu penso sinceramente, vamos deixar isso, acho que isso é uma segunda parte que não vale a pena neste momento voltarmos aqui. De qualquer maneira, gostava também de... Este era o primeiro. Segundo ponto, que me parece importante, qual é o papel de cada instituição no desenvolvimento geoestratégico da região? Acho que é uma interrogação que se põe muito importante. E aqui vejo fundamentalmente responderem-me duas coisas. Qualidade do serviço prestado, e quando falo de qualidade do serviço prestado é a competência do corpo docente, são os graus de aprendizagem dos alunos, capacidade de fixação em colaboração com as empresas, influência no desenvolvimento regional, etc. Só mais um minuto, está bem, desculpe, agradeço a sua... E um segundo ponto que me parece muito importante é o impacto económico ou social na região. Muito importante, não podemos esquecer disto. Já o disse várias vezes isto. Cada caso, chegamos à conclusão que cada caso é um caso. E eu talvez acrescentava talvez qualquer coisa, que é mais fácil fazer uma reorganização a nível do litoral do que a nível do interior. O que eu quero dizer com isto é que estamos perante casos completamente distintos e que necessitam de um estudo. Por fim, a minha mensagem seria esta, há necessidade de um trabalho de conjunto. Eu admito perfeitamente que, em termos de metodologia, já estamos a falar de metodologia, que era o caso que o Sr. Professor Joaquim Morato apresentou, eu admito perfeitamente que primeiro tenha de haver uma conversa geral e depois que eventualmente existam conversas parciais. Agora, há uma coisa que me parece muito importante e que eu não queria deixar de falar nisto. Eu penso que neste momento as instituições do ensino superior, nomeadamente quando estou a falar em universidades e politécnicos, têm uma oportunidade única para eventualmente desmentir aquilo que há 50 anos dizia o professor Miller Guerra. O ensino superior é incapaz de se reformar. Era bom que termos isto. E eu acho que temos uma oportunidade única. E eu acredito claramente que isso é possível. Que é possível neste momento. É uma oportunidade para sabermos concretamente o que era necessário aqui. A definição clara de áreas prioritárias de formação dos diversos tipos de ensino. Garantir, como há pouco disse, mecanismos de continuidade em todas as instituições. Ter uma capacidade para assegurar um ensino e investigação de alta qualidade. Isto é fundamental neste momento. A articulação de base regional, garantindo, e aqui uma coisa que me parece importantíssima, a massa crítica que ainda não falámos. Como é que eventualmente nós podemos pensar, se estou quase a acabar, é a última, como é que podemos nós pensar numa internacionalização como vocês querem, e bem, estou totalmente de acordo, se não temos neste momento massa crítica suficiente, e se estamos a dividi-las. Finalmente, a última é um desejo, um diálogo vivo, que é necessário decidir, não temos muito mais tempo para decidir. Isto é fundamental, e para isso parece-me que a coisa mais importante é a confiança entre os diversos responsáveis pelos sistemas e assumirem as responsabilidades de cada um. Muito obrigado e peço desculpa, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Partido Socialista, Sr. Deputado Rui Santos, faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Presidentes, muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados. Sublinho, e acho que este item é importante, sublinho que em Portugal, e apesar dos enormes avanços realizados nos últimos anos, apenas 15% da nossa população ativa tem o grau de licenciatura, quando a média da OCDE é 30%. Aquilo que tem sido a mensagem do Governo é que há licenciados a mais. Esta é a mensagem fundamental e crucial que o Governo tem passado junto à nossa população. E isso é inaceitável. Com este pressuposto de que há licenciados a mais, o que o Governo tem tentado fazer é retirar estudantes do ensino superior. Parece-lhes que é mais fácil retirá-lo para já do ensino politécnico do que das universidades. E começou por atacar, numa primeira leva, os institutos politécnicos. E começou por os atacar dividindo. O Sr. Professor falou em confiança, eu digo que começou a tratar dividindo. Dividindo como? Chamando à sede do PSD, individualmente, alguns presidentes dos institutos politécnicos e alguns reitores, individualmente, em reuniões individuais, para tentar repartir, para tentar partir, para tentar negociar em função do interlocutor que tinha à sua frente. Sr. Professor, quando se procura confiança, não é assim que se trata o sistema. E o PSD, o PPD, tratou exatamente desta forma o sistema, tentando, como disse, dividir. E todos sabem, todos nesta sala sabem, e isto está confirmado, absolutamente confirmado. Depois dizer que o Governo também anda de passo trocado com a Europa. Enquanto na Europa, o ensino superior profissionalizante evoluiu no sentido de mais investigação com formação avançada, em Portugal, no NUCRATO, porque não há dúvida que o grupo parlamentar do PSD, os seus deputados, apenas são um instrumento daquilo que são as opções do seu Ministro da Educação, o Governo, resolveu recomendar...
Os seus deputados, está no uso da palavra, no final, os seus deputados, no final, farão o que entenderem para contestar.
Recomendar, e é isso que a resolução, que a recomendação diz, resolveram recomendar uma alteração profunda ao sistema, onde o objetivo é, na nossa opinião, claro, estigmatizar, reduzir, diminuir as instituições, os institutos politécnicos no nosso país e assim penalizar as regiões onde estes institutos estão instalados, nomeadamente o interior do país. E é disso que se trata, é isso que está de cima da mesa. Desculpem a veemência das palavras, mas não insultei ninguém e as palavras, não devemos ter medo delas, devemos ser incisivos e claros. E o objetivo foi claro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. As figuras regimentais serão utilizadas. O Sr. Deputado pede a palavra para... É no final das intervenções, Sr. Deputado, considerei com certeza, para esse efeito, considerei no final. Sr. Deputado Michel Soifer, do CDS, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu, de facto, falando outra vez com o Cassis, porque eu julgo que é quem está cá para nos ouvir e para ser ouvido. Não posso, no entanto, deixar de perceber agora, depois de ter ouvido o Partido Socialista, que tenha havido da parte dos politécnicos uma determinada preocupação sobre este projeto de resolução. Sabe que isto são ano de eleições autárquicas, eu já percebi das notícias dos jornais que o Partido Socialista criou um folhetim a dizer que os mestrados, os politécnicos iam perder o grau de mestre e licenciado, que é uma coisa extraordinária, e que se iam resumir ao ensino superior curto. Eu percebo que tenham assistido a isto, enfim, agora viu-se aqui também a falta de qualquer tipo de lisura política ao acusar, mas isto também qualifica mais quem diz as coisas do que, na verdade, a quem elas são dirigidas. Acusar a maioria de ser uma espécie de correia de transmissão do governo para andar à frente do governo a alisar caminho. E os que estavam cá na anterior legislatura, quando o professor Mariano Gago era ministro, habituaram-se de facto a ver as coisas assim. Eu percebo também que isso lhes cria aos senhores presidentes alguma dificuldade de diferenciar as coisas, é normal. Mas eu julgo que, para terminar a conversa sobre este projeto de resolução, dizer que o projeto de resolução tem uma determinada história. E pelo menos da bancada do CDS, nós já na anterior legislatura, muitas vezes aqui com o professor Mariano Gago, dissemos que era importante... E achamos que era importante, e continuamos a achar importante, partir do Governo, uma conversa franca com os politécnicos e com as universidades sobre a questão da rede, não só da oferta entre os dois subsistemas, mas também dentro de cada um dos subsistemas, a oferta formativa. Porque nos parecia, e voltámos a insistir, e estão gravadas essas audições com o atual secretário de Estado, mais do que uma vez sobre isso, porque nos parece que estávamos a enverdar um caminho em que um dia ia fechar uma instituição, porque tinha falta de alunos, ou porque tinha falta de financiamento, ou porque deixou de ter condições, e depois era o Ai Jesus, o Ai Jesus. E, enquanto nós achamos, e isso também o dissemos várias vezes e mantemo-lo aqui, que nós, com uma sã reorganização dos recursos que temos, evitaremos isso com toda a certeza. E nesse sentido, nasce um projeto de resolução que tem como objetivo, como aqui foi referido várias vezes também, focar-se na questão do modelo binário. Nós continuamos a defendê-lo, de facto. Eu também gostava de saber do vosso ponto de vista, enfim, representam uma das instituições do modelo binário, mas qual é a vossa visão também desse modelo binário nos tempos que correm? E a questão de relacionar oferta, não só no Politécnico, deve dizer-se, mas também nas universidades, com as necessidades mais regionais da oferta e da necessidade das indústrias, dos serviços, etc., para não nos acontecer aquilo que eu acho que é importante, não está aqui explícito, mas é importante referi-lo, que é um desenvolvimento regional, muitas vezes dado e bem pelos estudantes, mas que no fim do curso voltam para a periferia, para o litoral, saem do país, porque não se aproveitou durante o ciclo superior uma ligação com a região. E depois referimos aqui, é algo que também não é novidade nenhuma, o Governo já o disse aqui no Parlamento, a questão dos ciclos curtos, e eu gostei muito de ouvir o Sr. Presidente referir-se a isso, dizendo que, tendo a experiência dos SEDES, que eu acho que não foi uma experiência que corresse especialmente bem, é preciso também vê-lo, não é? Em termos até dos números de pessoas que atingiu, mas que os politécnicos são a instituição em que nós vemos que esse tipo de curso terá mais sucesso. Aliás, Portugal não tem curso de nível 5 na prática, na realidade, deve tê-los, e eu julgo que é nos politécnicos que nos encontramos. Mas há uma questão, e eu vou terminar, procurar terminar, Sr. Presidente, que tem aqui também sido às vezes levantada e que tem que ver com o mimetismo. E eu acho que, por definição, o mimetismo tem dois lados sempre. Não o quero empurrar, apesar de, pela ordem da frase, permita, Sr. Presidente, aparece seguido aos politécnicos. A frase podia estar na ordem inversa e o mimetismo fazer sentido na mesma. E que é haver certas ofertas que se duplicam sem que se perceba, e eu sei que durante muitos anos os politécnicos que tinham que pedir à DGES se determinado curso se enquadrava ou não no seu todos os cursos, determinado em concreto, se enquadrava ou não na missão dos politécnicos, enquanto que nas universidades abria-se o curso sem problema nenhum. Agora, com a A3ES, sabemos que isso nem de um lado nem do outro acontece, mas eu vejo com alguma dificuldade, por exemplo, que em Coimbra abra um curso de contabilidade na Universidade de Coimbra, quando é provavelmente dos cursos em que nós não temos dúvidas nenhumas que os politécnicos têm feito um excelente trabalho. Mas, e com este termino mesmo, Sr. Presidente, não vou usar mais tempo que nenhum que me antecedeu, dizendo que a realidade que eu conheço melhor, estive 4 anos na direção da FEUP. Entre a FEUP e o ISEP, que não diz que estão mais de 500, 700, 800 metros um do outro, e em que nós sabemos que há permeabilidade, há estudantes que mudam a meio de um dos cursos para o outro e vice-versa, porque reconhecem que há duas missões diferentes. Não é pelo curso ter o mesmo nome, é a mesma designação, que não continua a haver uma complementariedade importante entre um curso virado para a engenharia de projeto e outro virado mais para a engenharia tecnológica. Isso continuará sempre a ser assim. Amanhã teremos mais um debate sobre esta matéria, mas fiquem também com a nossa certeza que reuniremos quando quiserem. O Parlamento é muito mais rápido nisto do que o Governo e continuará a ser, com certeza. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pelo Partido Comunista Português, Sr. Deputado Miguel Tiago, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar o Sr. Presidente e o CSISP, os outros representantes do CSISP que o acompanham. Por essa via também cumprimentar e saudar as instituições de ensino superior politécnico. Eu julgo, eu tenho pouco tempo, mas ainda assim não posso deixar de fazer um breve comentário, que espero que o Sr. Deputado não leve a mal e que em função dele não peça defesa de honra, mas eu julgo que quando descreve a desconfiança como um fator que está na base de algumas preocupações, tem razão, mas não é desconfiança entre as instituições, é desconfiança das instituições no Governo, porque o Governo dá de facto às instituições motivos para uma profunda desconfiança das suas reais intenções, porque a ideia de que confiem na nossa boa fé não tem tido nenhuma comprovação com a realidade, não tem tido, não se encontra com a realidade, porque sucessivamente este Governo vai dissimulando das suas reais intenções. Este e não só, enfim, outros governos o fazem. E este documento, apesar das boas intenções declaradas do Senhor Deputado, a verdade é que constitui um cheque em branco para a forma como o Governo vai gerir a rede de ensino superior público em Portugal e a distribuição das formações ao longo dessa rede. E se não é essa a sua intenção, tem boa forma de o clarificar. É no próprio projeto de resolução. Não é aqui onde as palavras o vento as leva e, portanto, é no texto do projeto de resolução que será votado, se não estou em erro, na próxima sexta-feira e discutido amanhã. Portanto, se o Governo não tem as intenções que ali parece manifestar, há uma boa forma de o resolver, ou mesmo retirando o projeto de resolução que apresentou. Da parte do PCP, eu gostava, e eu julgo que são conhecidas do que se para as nossas posições, apenas de reafirmar que há várias formas de limitar a formação. Não é necessário que seja explicitamente legislado um diploma que impeça as instituições do ensino superior politécnico de realizar o mestrado. Bem, por decreto foi-lhes impossibilitado o doutoramento, que é extraordinário, como é que uma academia, uma componente fundamental do ensino superior, é negada a capacidade de formar o seu próprio corpo docente e o seu próprio recipiente de saber e de conhecimento. Bem, é estranho, gera uma dependência umbilical de outro subsistema, quando ao mesmo tempo se afirma uma autonomia e se lhe nega. Todavia, não há só essa via, não há só a forma do decreto. O financiamento, as limitações e imposições por via também, principalmente do financiamento, há capacidade de realizar depois a formação avançada. Ou seja, o segundo ciclo, embora não estando impedido, embora não estando limitado por lei ao Politécnico, pode vir a ser, de facto, limitado através de opções políticas que impeçam o Politécnico de lhe aceder em igualdade com o universitário. O PCP defende um sistema unitário com estas duas valências, politécnica e universitária, mas um sistema unitário em formação, em dignidade, financiamento e em estatutos de carreira, e, portanto, eu julgo que cada vez se torna mais evidente que apenas essa solução conteria as condições, ou poderia criar as condições para ultrapassar os constrangimentos com que o ensino superior português está confrontado. Reitero apenas, o PCP apresenta um projeto de resolução amanhã para discutir em conjunto com o do PSD. Esperemos que o PSD e o CDS e o PS tenham, manifestem interesse, pelo menos, em discutir os pontos que o PCP ali apresenta, porque julgamos que aquelas considerações, aqueles objetivos que ali fixamos, protegem muito mais o ensino superior politécnico e as instituições, e não só, salvaguardam um ensino superior público ao serviço dos interesses do país e não ao serviço de quaisquer outros interesses que possam ser alheios ao coletivo nacional.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao CISP para responder, eu daria então a palavra ao Sr. Deputado Pedro Lense para a defesa da honra que solicitou. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu não gosto muito de recorrer a esta, o problema da defesa da honra, mas acho que há limites. Quando eventualmente, e até falo mais, eu acho que neste momento a minha indignação, penso que posso ser acompanhado por todos os colegas, quando eventualmente há um senhor deputado que diz que somos meros instrumentos do Ministério da Educação, pelo menos os membros do meu partido não são, com certeza. Nós estamos aqui, provavelmente o meu colega que afirmou isso, provavelmente ele não sabe bem o que é que nós nos comprometemos aqui. Nós comprometemos, estamos aqui perante, temos uma atuação perfeitamente individual e de acordo com a nossa consciência. Por isso eu não posso de maneira nenhuma aceitar que eventualmente, em relação a qualquer colega, eu ficaria indignado, quer em relação ao meu caso, quer em relação a qualquer colega. Penso que isto é um princípio de solidariedade, de ética, que eventualmente não devemos abdicar, sinceramente. Foi a única razão porque é que pedi a defesa de honra, porque não gosto de utilizar esta figura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado Rui Santos quer utilizar a palavra. Não quer. Então passaríamos a palavra ao CISP. Passaria a palavra ao CISP por 10 minutos, que pode gerir de acordo com como entender, ou o Sr. Professor João Morato, ou através dos seus colegas, do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos. Dava-lhe a palavra por 10 minutos.
Muito obrigado, Sr. Deputado, penso que não vai ser necessário tanto tempo, mas para deixar aqui duas ou três questões, é bom para nós também ouvir os diversos grupos parlamentares, as diversas vozes dos senhores deputados, porque aqui há um denominador comum. Independentemente de quem falou, nós pelo menos lemos que há aqui um reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo dos anos pelos institutos politécnicos. Isto ficou aqui claro e, portanto, também é bom sentirmos que há esse reconhecimento e o mérito deste subsistema. Nós todos queremos confiança, não queremos desconfiança de maneira nenhuma, mas a confiança conquista-se todos os dias, trabalhamos para ela todos os dias. E é com o método, com a metodologia que utilizamos, é que por vezes criamos desconfiança ou construímos a confiança. Nós temos ótima relação com o Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior. Falamos quando é necessário e o Sr. Secretário de Estado ouve-nos e, portanto, devo dizê-lo e ficar aqui claro que não temos... Agora, não temos que concordar sempre, em todos, com todas as ideias, como é evidente. Mas não temos qualquer problema em conversar com o Sr. Secretário de Estado e apenas não gostámos foi desta intenção de negociação individual, porque, de facto, isso não é a melhor maneira de construir a confiança entre nós. Depois dizer que gostei da palavra qualidade, quando aqui foi utilizada, e dizer que há bem pouco tempo o ensino superior tinha mais de 5 mil cursos. Mas já fecharam mais de 1.600 e parece que continua a percepção de que há ainda mais de 5 mil. Não, a realidade já não é essa. Já fecharam mais de 1.600 cursos e, portanto, a reestruturação está em curso, já está a ser feita, não se decreta, já vem sendo feita por todos nós. E devo dizer que destes 1.600, só 114 é que não foram acreditados pela agência. Portanto, a larga maioria foi pela iniciativa das instituições, quer politécnicas, quer universitárias. E já agora, dos 114 que não foram acreditados, apenas 2 eram de institutos politécnicos. E, portanto, isto diz bem da qualidade do nosso subsistema. Portanto, quando se fala de qualidade, nós queremos, efetivamente, que se fale de qualidade, porque a percepção poderia ser outra, mas os factos revelam que, efetivamente, as instituições politécnicas têm qualidade. Também ficámos muito satisfeitos do projeto de revisão do Decreto-Lei 74/2006 nos ter chegado na terça-feira à tarde para parecer, na sexta-feira última à tarde para emissão de parecer, e de vermos lá, obviamente, constar de forma inequívoca que os institutos politécnicos podem continuar a conferir o grau de mestre e entre outros contributos que nós vemos lá muito positivos, que vêm dar maior transparência ao sistema de ensino superior, claramente, não temos dúvidas, corroboramos inteiramente com muito do que lá está. O Conselho vai reunir na próxima terça-feira para aprovar o parecer que vamos entregar ao Sr. Secretário de Estado e, portanto, ficámos, obviamente, e não digo mais descansados, porque eu acho que estava descansado, porque o Sr. Secretário de Estado já me tinha dito claramente que não estava em questão os mestrados. E dizer também que o sistema binário, e era para terminar, o sistema binário que o Sr. Deputado aqui disse e queria ouvir o que cispa, nós defendemo-lo da forma como concretizámos num conjunto de propostas cujo documento disponibilizámos a esta Comissão, e está lá bem claro, nós defendemos o sistema binário com o aprofundamento das diferenças, da complementaridade, é certo, mas de ser efetivamente diferente. E o que nós sentimos é que neste momento o nosso modelo torna-nos prisioneiros de outro subsistema, não nos dá autonomia para nós criarmos efetivamente as diferenças. Eu costumo dizer, é andarmos uma vida inteira a trabalhar dentro da universidade e com um pé no politécnico. Porque nós temos que estar permanentemente dentro da universidade, a pertencer aos seus centros de investigação. Grande parte da investigação produzida nas universidades também é dos politécnicos. Não é? Agora, nós termos que ter um perfil universitário para poder progredir na carreira. E depois termos que criar diferença no outro subsistema torna-se mais difícil. E temos bons exemplos. Temos bons exemplos na Europa e fora da Europa, e é isso que aquele estudo que eu falei há pouco do CHEPS nos traz ao conhecimento. Há bons exemplos, e não é ataque coisa em cima nenhuma, e a ninguém, não é? Podemos construir isso em conjunto. Por isso, uma das propostas que nós colocámos e que eu assinalo, embora a comunicação social não a trouxesse a lume e traz sempre aquilo que, enfim, o que nós entendemos é que a FCT deveria ter esta preocupação, deveria permitir a criação de centros de investigação transversais a todo o sistema, de transferência de tecnologia, e que ganhar a tal massa crítica que aqui há pouco se falou, deixarmos de todos andar a querer ter o seu centro pequenino e muitos centros de investigação, e termos um número mais reduzido de centros, mas termos o financiamento desses centros. O que nós não temos. Nós não temos um projeto aprovado que possibilite a dinamização destes centros. E, portanto, continuamos a ter os mesmos centros financiados de há 15 ou 20 anos e não é possível entrarem outros agentes nesse sistema. E era aqui que eu achava que valia a pena conversarmos, encontrar aqui um diálogo que nos ajude a concretizar estas questões e que não é preciso mais dinheiro, basta distribuir de forma diferente. É essencialmente nesta vertente que acho que nos ajuda muito, que nos faz ligar muito às regiões onde nós estamos, trabalhar com os clusters regionais onde nós pertencemos, onde nós queremos ajudar, nós queremos, mas de facto não há este entendimento, não tem havido, e penso que nesta reestruturação deve ser colocado em primeiro lugar, porque a oferta formativa, todos nós tomámos consciência de que era muita e temos a trabalhar, e temos trabalhado muito para nos articularmos. Hoje os institutos politécnicos têm excelentes exemplos do trabalho em conjunto. Temos uma Associação de Politécnicos do Norte que já faz um conjunto de oferta formativa entre 4 politécnicos. Temos a Associação dos Politécnicos do Centro, que são 8 politécnicos, em que já estão a trabalhar em muitas áreas em conjunto. Tem o programa Erasmus Centro, que é só o maior programa português de internacionalização. Portanto, temos já um conjunto de bons exemplos por nossa iniciativa. Portanto, nós queremos esse caminho. Era isso que eu gostava de deixar. Queremos e temos trabalhado para ele. Agora, que se faça em construção com o todo e não com negociações e com intervenções individuais, porque parece-me que não é esse o melhor caminho. Muito obrigado também.
Portanto, deduzo que já não há mais nenhuma intervenção. Então agradeço ao Sr. Professor, aos seus professores Joaquim Mourato, Carlos Maia e Vicente Ferreira, pelo facto de terem estado aqui connosco, e felicidades.
Muito obrigado.
Está entre nós o Sr. Presidente da Comissão, que eu peço que tome o seu lugar de direito.